do Banco Master. E aí a gente acaba dando um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro de privilegiar também essa outra investigação. E aí?
O problema, Caniato, é que esse jeitinho brasileiro muitas vezes pode levar com que a investigação ou atos decorrentes dessa investigação sejam anulados posteriormente. Foi praticamente o que aconteceu na CPMI do INSS, né? O STF utilizou de um pretexto ali, né, para dizer que, olha, ele estava extrapolando as suas funções e tudo mais para barrar a continuidade das investigações. E eu temo que isso possa acontecer aqui também com essa CPI do crime organizado. Veja só, até há algum sentido em investigar o Banco Master, o BRB, enfim, toda aquela história, todo aquele escândalo que a gente já conhece muito bem nessa CPI. É uma CPI que se chama CPI do crime organizado. Bom, crime organizado, a gente está falando aqui de grupos de pessoas que se juntam ali, se organizam, né, para cometer crimes. O problema é que justamente por ter esse objeto que é tão ambíguo, você acaba conseguindo justificativa para encaixar qualquer coisa ali, né? Então eu concordo com o Mota que se você não tem um objeto claro e definido e específico, a CPI ela acaba tomando espaço demais, acaba querendo investigar muita coisa e posteriormente isso pode sim ser utilizado como uma justificativa para que as investigações sejam interrompidas, sejam encerradas ou sejam até mesmo anuladas em certa medida. Acaba sendo um problemão isso. Tem muito a ser investigado em relação às facções criminosas, ou o que a gente chama de organizações terroristas, muitas vezes, né? O que o governo federal se recusa a denominar, né? Como essas organizações de fato são. Tô falando aqui do PCC, do Comando Vermelho, do TCP e de tantas outras, né? Para dar um nome específico para vocês entenderem do que eu tô falando. Existem muitos problemas em relação a essas organizações. De fato, elas tomaram nacos do território brasileiro. Elas exercem poder político, até mesmo influência cultural perante os jovens. Então, há muitas medidas a serem adotadas em relação ao combate a essas facções. Se a gente tiver uma CPI que seja mais específica para tratar desse tema, a gente consegue oferecer soluções mais reais e concretas para, de novo, resolver este problema específico. Para investigar o Banco Master, o ideal seria uma CPI do Banco Master. O problema, a gente sabe, existem forças políticas muito poderosas, né? Sem citar nomes aqui, mas existem, a gente sabe que elas existem, que não tem interesse em emplacar uma investigação contra o Banco Master, porque essas próprias forças políticas, esses próprios agentes políticos, melhor dizendo, estão envolvidos no escândalo do Banco Master. E aí fica muito difícil ter uma CPI que foque exatamente nesse objeto, né?
Seguimos com outras informações, não é isso?
É isso, Daniel Caniato. Agora são 8 horas e 11 minutos.
Repita.
8 e 11.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passo o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi. E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
É isso, Daniel Caniato. Agora são 8 horas e 14 minutos.
Repita.
8 e 14. Dando sequência ao Jornal da Manhã de hoje, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, anunciou a sua saída do cargo após encontro com o presidente Lula. Mais detalhes com o David Diogo, que vai contar pra gente essa saída de Márcio França, David. Qual que é o motivo? É o Senado, de fato.
Pois é, Paula, ainda não se sabe. Interlocutores até avaliam que ele pode formar uma chapa com o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, pelo Palácio dos Bandeirantes. Ali a chapa como vice, né, junto com Fernando Haddad. Vamos esperar aí os próximos dias para qual vaga ele deve concorrer. Lembrando que ele já concorreu nas últimas eleições em 2022. Márcio França foi derrotado, né, pelo hoje senador astronauta Marcos Pontes do PL. Vamos destacar aqui que é mais um ministro, né, que deixa o governo Lula para se dedicar às eleições de 2026. A possibilidade, né, havia essa possibilidade de Márcio França até ir mesmo para o Ministério das Indústrias, né, deixada ali pelo atual, agora só, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Mas isso não se concretizou, já que depois dessa reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele definiu que deixa o Ministério do Empreendedorismo, deixa o governo se dedicando às eleições aqui por São Paulo. Mas aí essa definição, se vai para o Senado, se vai como vice, né, do Fernando Haddad, tem que ver também a possibilidade da chapa do PT aqui em São Paulo, uma vez que tem duas ex-ministras que deixaram também o governo Lula para se dedicar às eleições deste ano. São elas Simone Tebet, que era do MDB, agora está no PSB, o mesmo partido de Márcio França, e Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, que deixou o Ministério do Meio Ambiente para se dedicar às eleições deste ano. Lembrando que Marina Silva se elegeu, né? É deputada federal, mas deixou o cargo para assumir o Ministério do Meio Ambiente e agora deixando os dois para assumir aí uma candidatura, né? Hoje se diz pré-candidata ao Senado por Estado de São Paulo. Vamos ver a nota para quem nos acompanha pelo YouTube e também pela TV, que Márcio França divulgou em suas redes sociais. Ele disse: estive hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e juntos definimos o melhor caminho a seguir. Nesta Semana Santa, começo agradecendo a ele, ao vice-presidente Geraldo Alckmin, pela confiança em me permitir servir ao povo brasileiro como ministro de Estado. Foi uma honra, um privilégio. Agradeço também aos valorosos servidores públicos que estiveram conosco em missões importantes. Criamos e estruturamos dois novos ministérios. O Brasil ganhou com isso. E aí ele continua a nota destacando, fazendo todo o balanço que ele fez à frente do Ministério do Empreendedorismo. Um trecho também ele fala que irá se concentrar os seus esforços, né, ao lado do time do PSB e no projeto para São Paulo e para o Brasil. Vamos destacar aqui que para a desincompatibilização, né, dos candidatos que pretendem aí, de fato, se candidatar a uma outra vaga, termina amanhã, dia 4 de abril. A decisão de Márcio França também abre caminho para oficializar o secretário-executivo do Ministério da Indústria, Márcio Elias Rosa, como titular da pasta. Vamos aguardar aí o desenrolar e saber se Márcio França vai na chapa de Fernando Haddad como vice ou para o Senado. E aí tem aquela briga ali entre as duas ex-ministras, né, que pretendem se candidatar para o Senado, é a Simone Tebet e também Marina Silva. Eu volto com vocês aí no estúdio, Caniato, Paula.
Quem será o preferido, né, David e Diogo? Vamos passar para os nossos analistas aqui. Mota com a gente. Mota, deixa eu te fazer uma pergunta. Márcio França quer saber e vai pressionar o presidente Lula por essa vaga, possivelmente no Senado, na minha avaliação.
Paula, a gente tem que ter muito cuidado quando faz prognósticos sobre o que vai acontecer na política, porque o eleitor é imprevisível. Às vezes nós assistimos o eleitor tomando decisões: olha, para o governo eu vou votar em fulano, para o Senado eu vou votar em cicrano, e uma não tem nada a ver com o outro. Nós já assistimos isso no passado.
Passei.
Mas é difícil a gente encontrar no eleitor hoje entusiasmo por esses nomes, né? Por exemplo, é justo a gente perguntar qual foi a grande contribuição que o Ministério do Empreendedorismo deu ao país, à vida do cidadão brasileiro. Hoje, o brasileiro vive preocupado com a economia, com o aumento do custo de vida, vive preocupado com a sua segurança. É uma insegurança total. E qual é a contribuição que o Ministério do Empreendedorismo deu para a vida do brasileiro? O governo tem 39 ministérios, e muitos desses é fácil você olhar e dizer: a única finalidade desse ministério aqui é dar cargo para um amigo e possibilitar acordos políticos. Então, eu acho que é muito difícil nós fazemos qualquer tipo de estimativa, mas o que a gente consegue ver claramente é o mesmo jogo sendo jogado, o jogo da política tradicional, onde o eleitor só entra no último momento, na hora de dar o voto.
Pois é, chamar o Lucas Merreiro, está com a gente, né? Então vou passar para o Mota. Mota, mas tem um cálculo que muitas vezes é feito, presumo eu, por Lula ou pelo Partido dos Trabalhadores, quando acaba passando a responsabilidade para um candidato ou um pré-candidato de um outro partido coligado. No caso, Márcio França é do PSB. E aí é preciso olhar para o que Márcio França disse ao longo dos últimos meses. Márcio França se colocou, olha, por diversas ocasiões como possível candidato ao governo. Estava cheio de energia. Agora, Lula acabou escolhendo Fernando Haddad, que vai para o embate triste. Não, ele já chega quase como derrotado, né? Porque, primeiro, não queria. Todas as pesquisas colocam Tarcísio à frente de Fernando Haddad. Parece que no último levantamento ele melhorou um pouco. E aí, que história é essa? Por que não dá oportunidade para uma figura que quer disputar, ainda que não seja do seu partido, mas Lula acaba optando por Fernando Haddad, que, ao que tudo indica, não queria, vai para o sacrifício só para garantir o palanque do presidente da República. E aí, que parceria é essa?
É uma boa pergunta, Caniato. A sua pergunta é especialmente difícil porque eu não conheço tanto assim a dinâmica das eleições de São Paulo, né? Agora, eu acho que é seguro a gente dizer que a chance de Tarcísio de Freitas não ser reeleito é praticamente zero. Então, para quem vai lançar um candidato ao governo do Estado de São Paulo para concorrer com Tarcísio, a decisão é: que outro benefício eu posso ter dessa campanha eleitoral, já que a certeza da derrota é quase total? Então, eu consigo imaginar aqui que alguém tenha dito: olha, o PT não tem nenhum outro nome. O PT é um partido que tem um nome só, no dia em que esse nome, por alguma razão, resolver sair da disputa política, o PT vai acabar. Então é melhor a gente começar a promover algum nome aqui para, no futuro, quem sabe, ocupar esse espaço. Talvez seja essa a razão. A outra razão, talvez seja pelo fato de que se você lançar alguém do PSD e esse candidato tiver resultados melhores do que tinha aquele primeiro nome do PT, é mais uma desmoralização do PT. Agora, tudo isso pode mudar. Caniato, eu não tenho dúvida nenhuma que a qualquer momento esse quadro todo pode se transformar.
Agora, Lucas Merreiro, Márcio França, deixando o Ministério do Empreendedorismo, você faz um balanço positivo em relação à liderança dele nessa pasta?
Paula, é difícil colocar um balanço positivo, não só na gestão do Márcio França, mas no governo PT como um todo, em relação ao empreendedorismo. A gente sabe que o PT, ao longo da sua história, sempre se colocou como um inimigo do empreendedor. O PT sempre quis taxar o empreendedor, colocar o empreendedor, o empresário, tanto o pequeno, o médio e o grande, como um verdadeiro inimigo do trabalhador e das classes trabalhadoras, como eles colocam. Portanto, não tinha muito o que o Márcio França pudesse fazer para melhorar essa situação. O próprio Márcio França se coloca mais à esquerda, né? Ele é uma pessoa que acredita nisso também, como um que vê o empreendedor brasileiro como um problema, né? E não como uma solução. É lamentável, realmente, porque o Brasil deveria ser um país que desse possibilidade, desse margem para a geração de empregos, para a criação de novas empresas. O Brasil é um dos países mais difíceis do mundo para se criar uma empresa. O Márcio França não fez nada para alterar essa realidade e nem seria do interesse do governo do Partido dos Trabalhadores em melhorar essa realidade. Pelo contrário, todos os esforços que a gente vê por parte do governo federal em relação ao empreendedorismo é para dificultar as relações de trabalho, dificultar a abertura de novas empresas, taxar os empresários, e isso acaba sendo muito negativo, né? O PT sempre coloca como uma questão de que eles estão, na verdade, beneficiando o trabalhador e colocando o trabalhador contra o empreendedor, mas na prática a gente sabe que um país mais próspero para o empreendedorismo, ele é melhor para todas as pessoas, não para apenas os empresários malvadões, como o PT tenta colocar, mas para o próprio trabalhador brasileiro. Inclusive tem várias pesquisas, algumas promovidas pelo próprio PT, inclusive, que o próprio PT contratou, em que foram investigar como que o brasileiro vê a sua relação de trabalho, né? O trabalhador brasileiro vê a sua relação com o empreendedor. E sabe o que eles constataram? E olha só, pesquisas contratadas pelo próprio PT, tá? Demonstraram que o trabalhador brasileiro não se vê como inimigo do empresário. Ele se vê como alguém que está no mesmo barco. Ele percebe, o trabalhador, dizendo aqui, né? Percebe que quando o empreendedor vai mal, o empregado também vai mal. E quando o empreendedor vai bem, o empregado também vai bem. Então não tem essa relação de inimizade que o PT tenta construir. As pessoas percebem que estão no mesmo barco. As pessoas percebem que dependem do empreendedorismo, de um empreendedorismo próspero, de um empreendedorismo vivo, né? Manter boas relações econômicas, né? Boas relações de trabalho. Enfim, a gestão do Márcio França, frente ao Ministério do Empreendedorismo, ela foi basicamente uma consequência natural de como o PT pensa e como o PT age em relação à classe de empresários do Brasil.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando esses desdobramentos, vamos ver como a pasta vai se posicionar, por exemplo, em relação à tratativa sobre o fim da escala 6x1, a gente vai seguir acompanhando. Tem uma outra informação, os preços das passagens aéreas podem subir até 20% com a alta do querosene de aviação. Esse aumento tem gerado insegurança, medo entre os passageiros que buscam alternativas para pagar mais barato na passagem. Quem conta pra gente é a Camila Yunis.
Nos aeroportos, o receio de aumento no preço das passagens já paira entre os viajantes. A Karine afirma que o cenário fica ainda mais difícil com uma nova elevação nos preços.
Já é difícil hoje em dia a gente, né, viajar de avião, não está para todo mundo, e acredito que todo esse... Eu trabalho com transporte, né? Mas rodoviário, e acredito que todo esse caos que a gente está tendo de aumento de diesel, de mais insumos, vai vindo cada vez mais para a população, né? Então, vai piorar em todas as áreas aí.
Jonas reconhece os impactos de uma guerra internacional e avalia que as pessoas precisarão se adaptar.
Isso impacta bastante na economia, né? O pessoal, essa ida e vinda até feriadões, que a gente está agora entrando num feriadão, né? Mas eu vejo isso muito complicado, porque é uma coisa que talvez a gente não tenha controle. É uma situação mundial que vem acontecendo. Acho até que talvez o governo está segurando demais um pouco aumentos até de combustível, e isso pode impactar na economia mais para frente, no bem-estar das pessoas.
Já o jornalista Marcos diz que a falta de concorrência no setor deixa a população refém.
O consumidor brasileiro não tem para onde correr, né? Já que não tem concorrência, a gente fica premido pelas circunstâncias de mercado e vai ter que pagar, né? A gente não tem para onde fugir, infelizmente.
Esta semana, a Petrobras anunciou que o querosene de aviação vai subir 55%. Consequentemente, o reajuste será repassado aos consumidores. A estimativa é de que as passagens aéreas devem ficar 20% mais caras. Com aumento, uma passagem que custa aproximadamente R$ 500 passará a custar cerca de R$ 600. O querosene de aviação é um dos principais componentes de custos do setor aéreo. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o combustível corresponde a cerca de 45% do custo operacional. Para o professor da Universidade Federal Fluminense e coordenador do Grupo de Energia e Regulação, Luciano Lozecan, o reajuste garante a sustentabilidade das companhias.
No caso do querosene de aviação, a querosene de aviação ela é reajustada a cada mês e ela tem um alinhamento mais ou menos automático ao mercado internacional, né? Ao contrário do que acontece com gasolina e diesel, que a Petrobras controla, né, em períodos bem mais longos, né? Então, no caso do querosene de aviação, as empresas já sabendo, né, da situação dos preços, né, do petróleo e da situação, né, do conflito, sabiam que no futuro o preço aumentaria, né? Então, esse aumento já vem sendo repassado para as passagens, né? Já ao longo do mês. A gente já tem um mês, né, desde o início da guerra. Né?
O professor explica que o impacto no setor pode ser relevante, sobretudo porque as empresas aéreas vinham se reestruturando após a pandemia. Com o aumento, agora o consumidor precisa redobrar a atenção nas estratégias.
Pesquisa, usa aplicativo, né? A gente tem que tentar ver as melhores opções. Não sei se vai ser possível, né? Vamos ver como vai ser daqui em diante. Mas hoje é isso.
Seria mais antecipar, acredito eu, né? Quanto mais conseguir antecipar, acaba aproveitando as promoções, a gente consegue, assim, preços melhores ainda.
O professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro, Edmar de Almeida, diz que o segredo é planejar.
Para os consumidores, é planejar, né? Planejar com antecedência esse seu gasto nesse setor, né? Porque efetivamente os preços vão ter que refletir o contexto de disrupção, né, que nós estamos passando no mercado internacional. Né?
Ele ressalta que as empresas também se adaptam e que uma das medidas é reduzir o número de voos, operando com aviões mais cheios para não ter que repassar todo o valor do preço do bilhete.
E ainda nesse assunto, a alta nos preços do petróleo, impulsionada de fato pelas tensões no Oriente Médio, gera inflação global e risco de recessão. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora o professor de economia do INSPER, Roberto Dumas. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Paula, bom dia, Caneta, prazer estar com vocês aqui.
Professor, a situação já não está fácil, já tem alta no diesel, no querosene para aviação, você vê ainda uma piora nesse cenário, levando em consideração que a gente não tem um consenso em relação a esse conflito, professor?
Veja, eu vejo uma piora não só por causa do diesel, mas também da gasolina, mas também por causa do fertilizante que teve em mente. O problema é o seguinte, mesmo que a guerra acabe hoje, já está ocorrendo uma destruição da infraestrutura energética dos países aliados dos Estados Unidos e inimigos do Irã, e até mesmo do Irã. Então, se a guerra acaba agora, para você restabelecer essa infraestrutura energética, vai demorar algum tempo. Então, o preço do petróleo vai ficar puxado por algum tempo. Então, nós não temos a capacidade de refino e isso acaba puxando o preço da gasolina e do óleo diesel. Mesmo que tivéssemos a capacidade de refino, nós estamos falando de uma commodity. Por exemplo, nos Estados Unidos, o preço do diesel e da gasolina subiu, respectivamente, 40% e 35%, que pode prejudicar as eleições de midterms lá em novembro. E a estagflação, ou seja, recessão com inflação, porque o que está acontecendo é um choque de oferta. Você para de trabalhar, deixa de comprar o combustível porque não tem, e isso faz o PIB sofrer, mas a inflação vem junto. E prejudica ainda mais, se você me permite, a decisão das políticas monetárias dos bancos centrais ao redor do mundo. E todos esperavam que iria cair, não vertiginosamente, mas que a taxa de juros cairia. Por exemplo, no Brasil, caiu 0,25%. Nós não esperamos mais uma taxa de juros de 12,25% no Brasil, mas já estimativas apontam 13% de juros e na curva de juros já 14% dos estimados, ou seja, dos antigos 15%, que agora está em 14,75%. Paulo.
Pois é, agora, professor Dumas, bem-vindo, bom dia ao senhor. Queria pedir uma análise e reflexão a partir das informações que foram divulgadas nos últimos dias, principalmente a manifestação de Donald Trump naquele pronunciamento para a nação anteontem, quando ele menciona a possibilidade de ampliação do conflito, intensificação dos ataques, e aí, obviamente, os mercados acabam sentindo muito esse tipo de declaração. Fala-se muito, claro, no preço do petróleo, mas é preciso olhar adiante e entender exatamente quais reflexos em outros setores. A gente exibiu há pouco uma reportagem em relação à situação das aéreas, né? O quanto elas são impactadas por conta da elevação no preço do querosene. Mas é possível nós relacionarmos ou elencarmos outros setores que certamente serão muito impactados? Eu me lembro que em um outro programa o senhor mencionava a situação que envolve os fertilizantes, porque inclusive tem data para você aplicar os fertilizantes por conta da safra, diferentemente do represamento no escoamento do petróleo, que é uma questão logística. A produção de alimentos depende da chegada do fertilizante, para você aplicar o fertilizante no plantio, tem a data certa. Se você perde isso, você perde a safra. E aí aumentam muito os custos para a produção de alimentos, né?
Você colocou muito bem, Caniato. Veja, nós importamos mais ou menos 70% do todo fertilizante que a gente usa. E 15% dos fertilizantes nitrogenados passam pelo Oriente Médio. 45% da ureia passa pelo Oriente Médio. E 25% da amônia passa pelo Oriente Médio. Por exemplo, a ureia chegou a subir de 490 dólares a tonelada para 560 dólares a tonelada. Isso aumenta o preço de alimento para humano e aumenta o preço de alimento para animal. Ou seja, preço de alimentação. E o problema, Carinato, é que no Brasil você tem 70% da população que ganha de 1 a 2 salários mínimos. Se a inflação de alimentos bater, vamos supor, 10%, vai ter gente que vai comer menos. Isso influencia o PIB e vai ser um dos motivos que pode fazer com que o presidente perca mais popularidade, aliado ao alto endividamento das famílias. Você já está com comprometimento de renda de 29%, ou seja, você ganha R$100, R$29 você paga para o banco de amortização e juros. Agora, com o aumento de alimento e com o desemprego aumentando e com o PIB, Produto Interno Bruto, provavelmente menor do que foi em 2025, vai ser um ano bem desafiador, porque, veja, nós não estamos falando apenas da guerra do Irã, estamos falando da Rússia, da Ucrânia, estamos falando da China, estamos falando da Venezuela, estamos falando da Colômbia, estamos falando dos Estados Unidos, e isso sempre acaba tendo uma turbulência, e quando você tem turbulência, risco, incerteza, faz com que o consumidor e o produtor manerem nas decisões de investimento e de consumo, Daniel.
Professor, o nosso economista Alan Gani, aqui da Jovem Pan, também vai fazer uma pergunta para o senhor.
Fala, Dumas, bom dia, prazer falar aqui contigo, meu amigo de Insper. Professor, como é que o senhor vê as medidas adotadas pelo governo para conter a alta dos preços? Então, subsídios, reduções fiscais, o senhor acredita que são medidas prudentes ou vale aquela máxima liberal? O remédio para o preço alto é o próprio preço alto.
Isso é um retrocesso. Não aprendemos nada, não esquecemos nada. Por exemplo, se você mexer no preço, provavelmente a oferta vai ser mexida. Você quer tirar o PIS/COFINS. Gente, é um choque de oferta. Tem menos petróleo. Se tem menos petróleo, o preço sobe. É a lei máxima de macroeconomia. Não adianta falar, olha, o preço subiu, mas eu não vou passar para você. Não existe almoço de graça. Quem vai pagar isso daí? Ah, o exportador paga. Então fica uma coisa de o exportador dá uma subvenção daqui, tira desse lado, faz um puxadinho, vamos refinar, vamos prender quem vai... Isso me lembra o plano cruzado de 1986, quando queriam prender o falecido Abílio, saudoso Abílio Diniz, porque ele estava vendendo um desodorante acima da tabela do Sarney no supermercado dele. Isso é um absolutamente retrocesso da política econômica. Capítulo 1 de qualquer livro de macroeconomia. Cai a oferta, o preço sobe, a demanda tem que cair. Paciência. São ciclos econômicos que nós estamos vendo. Então, eu vejo com péssimos olhos essas medidas do governo.
Professor, a gente fala muito, né, sobre os reflexos econômicos em relação a esse conflito Irã e Estados Unidos. A gente tem o nosso economista aqui na Jovem Pan que fala, a gente fala com o senhor também. Mas quais são os reflexos, falando de Estados Unidos, o que pesa para o Donald Trump olhando para um cenário negativo para a continuidade desse conflito?
Duas coisas. Primeiro, inflação e juros. Inflação porque o CPI, o IPC dele, já está 2,8%. Não pegou ainda todo o impacto da guerra. E também tem o tarifaço. Se bem que o tarifaço, depois que a Suprema Corte derrubou o IEPA, que era a Lei de Poderes Econômicos em caso de emergência, melhorou um pouquinho. Mas tem um ponto, por exemplo, na reunião da semana retrasada, o FONC, que é o cupom deles, o Comitê de Política Monetária, manteve a taxa de juros intacta. Ou seja, isso é péssimo para a popularidade de Trump. Então, veja, olha que interessante, você está com inflação, o nível de PIB do quarto trimestre de 2025 foi de 0,7%, inflação e taxa de juros mantida pela turma do Jerome Powell, apesar de ter um dissidente querendo diminuir. Então você vê que a taxa de juros vai continuar alta e o PIB começa a cair com mais inflação. Como o Caniato falou, nós estamos correndo o risco de termos uma estagflação, recessão com inflação nos Estados Unidos, e é óbvio que isso bate no Brasil e bate nas bolsas, porque tem muita gente apostando no Standard por 500, mas está com cheiro de bolha, formato de bolha e característica de uma bolha. Então é complicado você botar seu dinheiro agora numa bolsa de valores dos Estados Unidos, dado esses efeitos deletérios que a guerra do Irã com os Estados Unidos e Israel está suscitando, Paulo.
Pois é, agora, professor, só para a gente fechar nossa discussão, é preciso olhar para outras crises que nós passamos, né? A elevação no preço do petróleo em outras ocasiões, as consequências também para o mercado brasileiro. E sempre quando isso acontece, há uma grande discussão sobre a necessidade do, especialmente a Petrobras, se ajustar, nos tornarmos autossustentáveis em relação a alguns combustíveis. Eu me lembro que isso foi tratado também na época da greve dos caminhoneiros, na gestão de Michel Temer. Pois bem, a partir dessa situação, queria, em um tópico em separado, que o senhor discorresse em relação à Petrobras, o que vem sendo feito. O senhor mencionou no início da entrevista sobre uma dificuldade em relação ao refino. Essa seria um dos itens, né? Um dos tópicos a serem tratados. Mas olhando para a Petrobras, o que a empresa e o governo, naturalmente, por ser maior acionista, deveriam fazer a partir de agora?
Veja, se você ficar completamente independente das commodities lá fora, é importante deixar claro o seguinte: commodity é cotado em dólar e commodity tem um preço internacional. Mesmo que eu fosse independente de gasolina e diesel, a gente sempre fala, Petrobras é nossa, Petrobras é minha. Eu sou um acionista majoritário. Então, mesmo que nós tivéssemos 100% do refino, o preço também deveria subir, porque senão, o que que acontece? Você está deixando, não maximizando o lucro da Petrobras. Aí muita gente fala, mas a Petrobras tem uma função social. Discordo diametralmente. Quem tem função social é o Tesouro. A Petrobras tem a função de distribuir hidrocarbonetos e maximizar o lucro. Maximizando o lucro, entrega esse lucro para o Tesouro e o Tesouro faz lá suas políticas públicas sociais. Não é para fazer política pública com Petrobras. Então, só para resumir, mesmo que nós fôssemos totalmente independentes, o preço deveria subir. Olha o que aconteceu com a Venezuela. Completamente independente, o preço ficou lá embaixo, destruiu o PDVSA e eles não tiveram mais dinheiro para explorar petróleo. Lógico, estamos longe disso, graças a Deus. Mas essa ideia de que vamos abrasileirar o preço dos combustíveis já deveria estar nas catacumbas da teoria econômica, né?
Professor, quem assiste a gente nesse momento deve pensar, olha, eles são muito pessimistas, né? Mas, na verdade, não tem o que fazer, né, professor? Essa é a realidade dos fatos desse conflito e o senhor trouxe as explicações muito bem aqui para a gente. Nós conversamos com o professor de Economia do INSPER, Roberto Dumas. Professor, sempre muito bom ter a sua companhia aqui no Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan.
Obrigado, gente. Bom dia, bom feriado para vocês.
Bom dia, professor. Seguimos aqui com outros destaques e informações. Inclusive, apenas 5 empresas foram habilitadas para a primeira fase de subvenção ao diesel, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo. Por conta das queixas das distribuidoras, a área econômica avalia ajustes técnicos nessa subvenção. Alan Gani já com a gente vai fazer uma reflexão a respeito dessas empresas habilitadas e o que elas poderão fazer a partir da subvenção que foi aprovada.
Olha só, né? O que significa essa subvenção? Nada mais é do que um subsídio. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Aí estão as empresas Caniato. Então, por exemplo, elas comprariam o diesel lá de fora, importando, a R$6, certo? Muito bem, só que a R$6 vai onerar o preço para o consumidor, porque você comprou, é teu custo de produção, R$6, você vai vender o diesel mais caro. Então, o governo propõe o seguinte, olha, eu vou entrar aqui com uma parte, né, por enquanto, 32 centavos, tem aquela proposta de ampliação de 1,20, então eu entro aqui com uma parte, significa que você vai pagar pelo diesel não mais R$6, mais R$5,68 e 32 centavos eu, governo, pago. Qual que é a ideia? Se você está comprando a distribuidora o diesel mais barato, lá na ponta para o consumidor você também vai vender mais barato. Então essa é a ideia do subsídio. Agora, não há nenhuma garantia também de que isso vai ocorrer, de que lá na ponta o preço vai cair na mesma proporção. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que isso também traz um impacto fiscal, porque esses 32 centavos pagos pelo governo federal vem de alguém, vem da gente, né, Caniato? Vem dos pagadores de impostos. E aí quem aderiu, né? As empresas que aderiram a este subsídio, essa subvenção, foram a Petrobras, refinaria de Mataripe, na Bahia, Sea Trading Comercial, Midas Distribuidora e a Suplata Train. Todas essas aí fazem parte desse programa subsidiado aí pelo governo.
Agora, o Garnier mencionou, bom, não necessariamente esse acordo entre a empresa, o governo federal e o governo estadual nessa subvenção, isso garante aquele preço tão baixo que muitos fazem a conta, não é uma conta de padaria. Por quê? Quais são os intermediários que acabam impactando, talvez, nessa conta que muitos fazem, não garantindo que o preço fique mais baixo na ponta?
Bom, primeiro, né, você está numa situação de escassez. Da mesma maneira, quando houve mais abundância de combustíveis e os postos também sofreram com preços mais baixos, ninguém foi lá para o posto, olha, você está com preço baixo, deixa eu te ajudar aqui. Então, eles aproveitam o momento também para recomporem as suas margens. Então, esse é um fato. Você tem o custo da distribuição também, né? Você tem o custo do frete, como é que esse combustível vai chegar no posto de gasolina. Você também tem impostos, por isso que o governo também reduziu o PIS/COFINS, ainda não mexeu no ICMS, que é um imposto estadual. Então, tudo isso acaba afetando o preço.
Cada um, Daniel, vai pegando uma partezinha.
Cada um vai pegando uma partezinha, exatamente. É claro que pode ter, sim, um efeito, né, de redução. O que eu estou querendo dizer aqui é que não é na mesma proporção. O preço vai continuar elevado porque o bem está escasso, Paniato. Esse é o ponto.
Lei da oferta.
Lei da oferta e da procura, que o Dumas desenhou muito bem. Se o preço alto sinaliza escassez. Se o preço está alto é porque o bem está escasso e não tem muito o que fazer, infelizmente.
Falamos em economia, sempre falamos com Alan Gani. Daqui a pouco ele volta com outros destaques aqui na programação, né, Paula?
É isso, Daniel Caniato. Agora são 8 horas e 49 minutos.
Repita.
8h49.
E a News Jovem Pan. Neymar fica fora da Copa do Mundo. É revelada uma ligação bombástica.
Fachin contesta relatório do Zéu sobre a liberdade de expressão e cita distorção de decisões do STF.
Com 2 gols de Marlon, o Palmeiras vence o Grêmio e mantém vantagem na liderança.
Às vésperas das eleições, 3 ministros deixam o governo de Lula.
Moraes amplia a restrição de drones ao redor da casa de Bolsonaro.
Como eu, Irã, Rússia, China e Europa avaliam a situação no Estreito de Hormuz.
Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo. Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430, em Moema.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular.
Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Está no Jornal da Manhã, a hora certa, 8h52.
Repita.
8h52. Destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu a procuradora-geral do país após as polêmicas envolvendo o caso de Jeffrey Epstein. Quem tem todos os detalhes é o Fabrício Naitsky.
O anúncio foi feito em uma publicação pelas redes sociais. Donald Trump destacou a atuação de Pam Bondi como procuradora desde o retorno do republicano à Casa Branca, com destaque para o combate à criminalidade. Ex-procuradora-geral da Flórida e forte aliada do movimento MAGA, Bondi foi uma das defensoras mais vocais de Trump na presidência norte-americana desde o primeiro mandato. Segundo o comunicado, ela deve retornar ao setor privado e será substituída de forma interina pelo vice-procurador Todd Blanche, ex-advogado pessoal do presidente. Com pouco mais de um ano à frente da procuradoria, a pressão sobre Pam Bondi vinha em alta nos últimos meses. Entre os motivos, estava a insatisfação de Trump com a demora para a abertura de processos contra rivais políticos, como o ex-diretor do FBI, James Comey, e a procuradora-geral de Nova York, Letícia James. Ao longo de 2025 e também em 2026, as provas reunidas pelo Departamento de Justiça não foram suficientes para os tribunais norte-americanos. Bondi também foi criticada tanto por republicanos quanto por democratas pela condução do caso Epstein. No início do ano passado, a então procuradora chegou a afirmar que possuía uma lista de clientes do traficante sexual para revisão. Mas em julho, a pasta informou que o caso estava fechado e descartou novos desdobramentos. A divulgação de quase 3 milhões de páginas ligadas à investigação, através de uma lei aprovada no Congresso, também apresentou entraves. Deputados acusaram Bondi de acobertamento e mau uso dos arquivos. Um comitê da Câmara, liderado pelo Partido Republicano, também aprovou uma intimação à procuradora, que deve testemunhar na casa no próximo dia 14. A demissão ocorre quase um mês após o afastamento de Kristen Noem do Departamento de Segurança Interna, outra forte representante do grupo trumpista.
E o Rio de Janeiro teve registro de chuva forte no fim da tarde de ontem e início da noite desta quinta-feira em várias regiões. Na Glória, o vento forte derrubou uma árvore em cima de um veículo. Os pontos mais atingidos da capital estavam na zona oeste. Em São Cristóvão, na zona norte, também choveu forte. Houve até pontos de alagamento. Segundo o Sistema Alerta Rio, houve registro de chuva muito forte nas estações Anchieta e Bangu. No mesmo período, houve registro de chuva moderada na estação Campo Grande. Na região metropolitana, Niterói e São Gonçalo também tiveram registros de chuva forte. E hoje, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, tem previsão de mais chuva no Rio de Janeiro, não é chuva forte. E aqui na capital paulista, Daniel Caniato, a gente vai dar uma olhadinha como é que está a Avenida Paulista. Olha que dia bonito.
Dia maravilhoso, hein? Dia. E trânsito muito tranquilo também. A pista da direita são os carros que se dirigem para a região da Consolação. O lado esquerdo são os carros que se deslocam para Vila Mariana, Jabaquara e outros bairros da zona. Na Sul, um dia muito tranquilo, claro, as pessoas aproveitam o feriado para passear, para curtir com a família e com esse tempo, com esse céu aberto, né, Paula? Melhor ainda.
Oh, melhor ainda. Máxima de 30 graus hoje aqui na capital paulista. Se chover, é aquela chuva muito pontual, muito isolada. O pessoal que viajou aí foi para a praia vai conseguir curtir bastante este feriadão de Páscoa que vai, de fato, até o domingo. Agora, Daniel Caniato, não sabia que você sabia o sentido certinho da Avenida Paulista andando aqui de cima.
Pois é, desde o início, né? Observando e fazendo comentários em relação à Paulista, a mais paulista das avenidas, todos sempre falam. E aqui, essa câmera fica em cima do prédio da Jovem Pan. Seguiremos atentos à movimentação também neste feriado na capital paulista.
Com certeza.
Pois é, vamos seguir com outros destaques, outras informações. Tradição e emoção marcam as celebrações da semana por católicos em todo o mundo. Quem tem os detalhes para a gente é o Carlos Martins.
No Brasil, uma das celebrações mais conhecidas da Semana Santa é a procissão do Fogaréu na cidade de Goiás. Na madrugada, fiéis encapuzados com tochas percorreram as ruas da cidade histórica, patrimônio da humanidade. Ao som de tambores, em meio a prédios e igrejas centenárias, tochas iluminavam o percurso da procissão que relembrava a paixão de Cristo. Os participantes encapuzados, chamados de farricocos, são figuras centrais na tradicional celebração. O Enzo Moreira participou pela primeira vez e se emocionou.
Estou feito pra caramba, primeiro ano que eu tô participando agora, e deu pra sentir a emoção que é o evento, é desgastante, mas no final é muito gratificante.
Tradição oriunda da Europa, a procissão das tochas é realizada em Goiás desde 1745. Os personagens vestem túnicas coloridas com capuzes pontiagudos, representando soldados romanos que, seguidos pela multidão, partem como se estivessem à caça de Jesus Cristo. A dona Soraya diz que é gratificante poder participar.
É emoção demais, é gratificante você estar trabalhando para Deus, principalmente hoje, em Poção de Fogaréu. Foi um presente que eu ganhei de ter sido convidada para poder participar.
A Quinta-feira Santa foi marcada também pela cerimônia de Lava Pés. Em Roma, o Papa Leão XIV, em sua primeira Semana Santa no comando da Igreja Católica, recuperou a tradição de fazer o ritual em uma basílica e com 12 padres. A cerimônia na Basílica de São João de Latrão, em Roma, rompeu com a prática de Francisco, que havia transferido a celebração para um contato com detentos, migrantes ou pessoas em situação de rua, para simbolizar a atenção aos marginalizados. Diante de uma humanidade humilhada, diante de inúmeros exemplos de brutalidade, ajoelhemo-nos também nós, como irmãos e irmãs dos oprimidos, disse o pontífice. Na tradição cristã, a Quinta-feira Santa celebra o dia em que Cristo lava os pés dos apóstolos na última ceia. Na sexta-feira, o Papa de 70 anos vai presidir a celebração da Paixão e depois participará da tradicional Via Sacra no Coliseu Romano, uma cerimônia que atrai milhares de pessoas todos os anos diante do anfiteatro iluminado.
Rede Jovem Pan.
Você está no Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan News, a hora certa, 9 horas.
Repita.
9 horas.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Seminário Lide Agronegócio, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Um debate sobre a segurança alimentar, bioenergia e insumos sustentáveis do agro brasileiro. Com as presenças confirmadas da senadora Tereza Cristina, dos deputados Arnaldo Jardim, Pedro Lupion e Itamar Borges, além de líderes do setor como Roberto Rodrigues, Francisco Maturro e Carla Freitas. Seminário Lide Agronegócio, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder está no Lide.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram. O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
24 horas.
Notícia. Informação. Serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Sim, vai ter bacalhau na casa de muita gente hoje, da minha família que está me assistindo aí, vai ter. Agora são 9:03.
Repita.
9:03.
Pois é, não queremos ser emissários de más notícias, mas uma pesquisa realizada pelo Procon aqui de São Paulo indica que o ovo de Páscoa pode custar até, anote aí, 120% a mais do que o tablete de chocolate. Júlia Firmino ao vivo com a gente aqui no telão do Jornal da Manhã, vai trazer todos os detalhes, todas as informações. A Júlia parece que está em um supermercado ou em uma empresa, em uma loja especializada em chocolates e ovos, né, Júlia? O que você pode perceber aí com os preços nas gôndolas? Bem-vinda, bom dia.
É exatamente isso, Caniato. Bom dia para você, para Paula, quem está com a gente aqui no Jornal da Manhã. Nossa equipe está aqui em um mercado que fica na região sul de São Paulo. E como você pode ver, está lotado ainda de ovo, tem muita coisa. Fica agora com as imagens do nosso cinegrafista Dan Lúcio Reis. A gente pode ver que a variação de preço aqui também está acontecendo, viu? O ovo tem ficado aí entre R$15, o mais barato por aqui, mais varia, chega até R$100, enquanto que a barra de chocolate mais barata que a gente encontrou por aqui está custando R$7,99, o que comprova, né, confirma o levantamento do Procon de São Paulo, que foi feito em março aqui na capital paulista e pesquisou o preço de 160 produtos típicos da Páscoa. A diferença de preços, né, em relação aos formatos diferentes de produtos de chocolates, né, o tablete, ou seja, a barra de chocolate, chega a custar R$131,49 o quilo, enquanto que o ovo de Páscoa, o quilo do ovo de Páscoa, tem custado R$291,48, a diferença que chega a 121,7%. Uma grande variação aí, né? Em relação aos outros produtos que a pesquisa também levou em conta, né? Fez esse levantamento, aumento de preços dos itens da ceia também subiram em média 11,16% quando a gente compara com o ano de 2025, valor bem acima do IPCA de 3,81% em 12 meses, né? Essas são as maiores, e aí as maiores altas estão do chocolate em barra, que foi mais de 31,6%, e o pescado, os pescados congelados, né? Tão típicos como a gente viu aqui na matéria do Matheus, subiram subiram 28,6% agora nessa Páscoa, quando a gente compara também com o ano passado. E aí fica a dica, né, do consumidor, o Procon de São Paulo já fez aí esse levantamento. A dica para o consumidor agora, nesse período de Páscoa, é realmente pesquisar de loja em loja, a variação de produtos, talvez escolher por algo mais barato para quem está querendo economizar, mas também avaliar o custo-benefício, né? A qualidade do produto, o peso, o preço, enfim, levar tudo isso em conta, além da validade, claro, está sempre de olho nisso. A gente segue acompanhando tudo por aqui, viu, Caniato? Eu quero saber de vocês, já compraram o ovo de Páscoa? Tentaram aí pesquisar? Como é que foi, hein, Paula, hein, Caniato?
Pois é, eu não comprei absolutamente nada, porque eu fui agraciado e presenteado por esta empresa que eu gosto muito, a Jovem Pan. Ganhei um ovo de Páscoa e aí vou desfrutar desse momento especial com o ovo que eu ganhei aqui da Jovem Pan.
E era bom, viu? E eu vou te falar que eu já comi uma banda, inclusive.
Você é gulosa, você, hein? Gulosa.
Eu comi uma banda já e deixei a outra pro domingo. E eu tô falando que o brasileiro tá comprando bacalhau, mas olha, o bacalhau tá caro, não é todo brasileiro que tá podendo comprar bacalhau nessa época não, viu? Tá tudo muito caro aqui no Brasil, a gente sabe. Vamos lá, vamos dar sequência. O relatório anual do CEMADEM, publicado em fevereiro de 2026, categoriza o ano de 2025 como um período de eventos climáticos extremos. Quem tem os detalhes pra gente é o David Diogo. David, aconteceu realmente muita coisa em 2025 em relação ao tempo. Eu, de fato, faço essa cobertura climática aqui no Brasil, e agora tem El Niño, inclusive, ou seja, El Niño é referência para problemas climáticos aqui no Brasil. O que você conta pra gente, Diogo?
Pois é, Paula, pode esperar, né? Que pode vir muitos problemas climáticos pela frente. Em 2025, a gente fez várias coberturas, né, de desastres naturais causadas por chuvas, muita estiagem.